Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, na sexta-feira passada, tivemos a oportunidade, e o Jornal do Senado hoje estampa, de abordarmos o tema que se tornou, vamos dizer assim, quase que o objeto dessa sessão de hoje, que é justamente do combate à corrupção. Na verdade, a ideia, inclusive, maior de formarmos um movimento suprapartidário para, digamos assim, dar tranquilidade à presidente Dilma de continuar no seu trabalho, que, aliás, é um dever de todo governante, de combate à corrupção, de realmente fazer o que ela disse, inclusive, no seu pronunciamento aqui junto ao Congresso Nacional, de zelar por cada aplicação de cada tostão do dinheiro do povo brasileiro. E é o que ela está fazendo. Agora, realmente, nos espanta a quem exerce a política voltada, de fato, para os interesses públicos, é ler na imprensa, é ouvir nos telejornais, é ouvir até nos programas de humorismo ou nas telenovelas, sempre aquelas colocações de que político, portanto, no geral, é corrupto, é conivente com a corrupção, isto é, com o roubo. E aqui nós vimos já na sexta-feira, vários senadores se pronunciaram. Hoje, senadores do PMDB, do PDT, do PT, do PP e agora do PTB, se pronunciando de forma que deixar bem claro que não há conivência com qualquer ação que objetive obstacularizar a ação da presidente Dilma, no sentido de, fato, colocar a administração pública no rumo que ela deve ter, no rumo claro da lei, que é o da moralidade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, coisa que, efetivamente, em muitos órgãos do governo federal, não está acontecendo. E ela está muito certa quando enfrenta essa questão. Ela não enfrenta, como querem alguns pintarem, por causa do partido A, ou por causa do partido B, ou contra o partido C, ou contra o partido D. Ela está combatendo os corruptos. E eu acho que qualquer partido devia, de antemão, dizer, se tem alguém do partido que está envolvido em corrupção, a presidente não só tem carta branca, mas como tem obrigação de demitir, e o partido deve ter a obrigação de efetivamente apurar. Eu, portanto, quero me colocar aqui, senhor presidente, de maneira suprapartidária, eu tenho certeza que o meu partido pensa assim também, mas independente disso, eu me coloco na posição de que nós não podemos compactuar com isso e nem deixar que, portanto, esse movimento que se lê na imprensa de que a base está insatisfeita, portanto, a base iria criar obstáculos à presidente, acho que até conversei com o senador Randolph, acho que todos, de todos os partidos, devíamos aqui fazer um pacto pelo país, um pacto pela nação, um pacto pelo povo brasileiro, de dar à presidente Dilma tranquilidade de exercer o seu trabalho, seja avançando nos programas que ela vem lançando, como também de fazer, sim, essa faxina que está sendo feita e que deve ser feita. Agora, lógico, existem aspectos que precisam ser bem cuidados, mas nenhum outro aspecto pode servir de desculpa para haver condescendência com qualquer tipo de corrupção. E corrupção, seja em qualquer que seja a área do serviço público, portanto, quer dizer, com dinheiro do povo, significa tirar vidas das pessoas, seja na saúde, seja nas estradas maltratadas por causa dos acidentes, é tirar a educação dos jovens que precisam de uma boa escola, é tirar, enfim, a esperança de tantos jovens num país decente. E, portanto, nós temos, sim, que aqui assumir uma posição clara de quem é que está, de fato, a favor da decência, que acredita na mudança que esse país precisa, de fato, ter um governo como esse, que não tem medo de demitir A, B ou C, desde que seja efetivamente um autor de um desmando ou de uma infração, ou mais claramente, de roubo do dinheiro público. Então, acho perfeitamente que nós temos que fazer esse movimento crescer. Aqui no Senado temos que ter, e eu tenho certeza que temos, a maioria para dar, presidente Dilma, essa tranquilidade. Porque o que todo mundo realmente quer, aqueles que querem o bem dos seus filhos, dos seus netos, portanto, do povo brasileiro, que todos querem é que haja um governo decente, eficiente e que ninguém se aproveite do dinheiro público para ficar rico, para comprar mansões, para fazer, como está dito nos jornais essa semana, alguém orientando um outro sobre uma carta convite e dizendo, se é para o governo, coloca 3 vezes mais. Ora, quer dizer, como o dinheiro do governo é o dinheiro de quem? É o dinheiro dele mesmo que está falando isso, que paga imposto. Mas é, sobretudo, o dinheiro do pobre. Até mesmo, senador Pimentel, daquele cidadão, aquela família que ganha só o Bolsa Família, mas que vai ter que comprar o arroz, o feijão, onde está embutido o imposto. O imposto, portanto, o dinheiro que é dado para o governo fazer as obras, as ações que são necessárias para o povo. Eu não posso, portanto, acreditar que ninguém sério, ninguém que tenha uma família com quem ele se preocupa, ninguém que tenha a consciência de que está eleito aqui para dar satisfação a quem o elegeu e até mesmo em quem não votou nele. Não acredito que ninguém aqui possa dizer que é correto haver manobras desse ou daquele partido ou de conjuntos de partidos para cobertar este ou aquele indicado para um cargo em qualquer ministério ou em qualquer órgão do governo federal. Aliás, eu não acho nada demais haver uma indicação política, desde que o indicado tenha qualificação e desde que o indicado seja honesto. Se ele tem qualificação e é honesto e trabalha, não vejo nada demais. Agora, se um partido indica alguém e esse alguém se desvia desses princípios, ou não preenche esses requisitos, o partido devia ser o primeiro a pedir a substituição desse indicado. Porque não posso compreender que alguém, por exemplo, seja indicado para o Ministério A, B ou C, sem ter qualificação, ou entendo qualificação, se comporte de maneira desonesta e o partido que o indicou brigue ou até faça obstáculos ao bom andamento das propostas do governo aqui, por causa de alguém que está, inclusive, maculando a própria imagem do partido. Então, eu entendo que neste momento é um momento, como foi dito por vários oradores que me antecederam, um momento histórico que não pode ser perdido, porque muitas vezes se lança um movimento, se faz uma grande movimentação e uma aliança, vamos dizer assim, e depois, dias depois, a coisa vai morrendo. Aliás, aqueles que são especialistas em fazer com que as coisas morram no esquecimento, jogam exatamente com essa expectativa de deixar que as coisas vão passando os dias, nada acontece naquele sentido, e aí as coisas voltam a ser como eles gostam. E quando eu digo eles, é uma minoria que realmente, infelizmente, vem tradicionalmente se locupletando do dinheiro público. E aqui, como disse o senador Pedro Simão, muitas vezes, quando apanhados, eles não buscam advogados para provar sua inocência. Eles buscam advogados para procrastinar, de acordo com o que permite a lei, os processos de forma que, ao final, sejam esses processos prescritos e eles, embora não absolvidos, não foram condenados. Então, é muito importante que as pessoas fiquem atentas a essa questão. Nós vamos ter uma eleição ano que vem. E eu sempre costumo dizer, Ninguém que tem um cargo eletivo está ali por obra do destino. Está ali porque o eleitor votou nele. Então é muito importante que o eleitor, ao cobrar que um candidato seja ficha limpa, ele, eleitor, também seja um eleitor ficha limpa. Isto é, que ele não se corrompa, que ele não venda o voto por causa de um favor ou de uma posição, porque aquilo que ele está recebendo vai ser cobrado para ele próprio, para a família dele, muitas vezes mais caro, porque vai faltar saúde, educação, transportes, apoio à produção, à segurança, porque o dinheiro está sendo dilapidado por essas pessoas que não têm sequer menor compromisso com a sua própria família. Porque se tivessem com a sua própria família, veriam que isso traria prejuízo, sim, para a família dele, portanto, para a família de milhões de brasileiros, notadamente aqueles mais pobres. Então, eu quero aqui deixar, reiterando o que disse na sexta-feira, a minha posição de apoio a esse movimento e esperando que nós possamos realmente garantir aqui no Senado a presidente Dilma a tranquilidade de que os projetos que sejam do interesse da nação não sejam aqui deixados de ser votados ou sejam rejeitados por questão meramente politiqueira, porque o que está acima de tudo em jogo é o futuro dessa nação. E não podemos, portanto, como disse Rui Barbosa lá em 1914, de por tanto ver triunfar os maus, ou de tanto ver prosperar o poder na mão dos maus e dos desonestos, nós chegarmos a ter vergonha de ser honestos, ou desistirmos de ser honestos. Nós temos que perseverar e temos que lutar para que verdadeiramente o amanhã desse país passe pelas atitudes que nós tomarmos hoje. Muito obrigado, senhor presidente.